Boa noite a todos. Cumprimento aos senhores vereadores, às pessoas aqui presentes, funcionários da casa, ouvintes da Rádio Agudo e pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a quarta sessão ordinária da sessão legislativa, da quarta sessão legislativa da 13ª legislatura, que acontece no dia 26 de março de 2012. Passamos à apreciação da ata número 5 de 2012. Se algum vereador queira se manifestar, se que faça uso desse espaço. Não havendo manifestações sobre a ata número 5, coloco a ata número 5 de 2012 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Ata número 5 de 2012 aprovado por unanimidade de votos. Passamos à correspondência recebida. Se algum vereador queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida sob número 97/2012.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura.
Agudo, 21 de março de 2012. Excelentíssimo senhor, através deste estamos convidando os senhores vereadores para um evento que será realizado no dia 31 de março de 2012 no Atlético Clube Avenida, durante todo o dia com início às 9 horas, que será o primeiro encontro esportivo Sindicerma em Agudo. Este evento está sendo organizado por uma comissão do Sindicerma, onde foram convidados 7 municípios da região para disputas de jogos de futebol 7, grama, bocha, areia e cartas. Estamos convidando os senhores vereadores para se fazerem presentes no evento e também para participarem dos jogos como atletas, se assim quiserem. Sendo que tínhamos para o momento, renovamos protestos de estima e consideração. Assina Aldo Casburg, presidente do Sindicerma.
Continua aberto espaço para a leitura de correspondência recebida. Passamos à correspondência expedida. Da mesma forma, se algum vereador queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leituras, passamos à apresentação das proposições, onde solicito ao senhor secretário que faça a apresentação.
Projeto de Lei 14/2012 do Executivo autoriza contratações temporárias de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, busca o presente projeto de lei suprir carência de serventes responsáveis pela limpeza do educandário ao término dos dois turnos de aula e organização de todo o espaço da Escola Municipal de Ensino Fundamental 7 de Setembro, em decorrência da licença para tratamento de saúde de uma das titulares do cargo vindo, em seguida, a entrar em licença gestante. A outra titular da vaga sofreu um acidente de trabalho no qual não está apta a exercer as suas funções. Devido a esses problemas, a escola está apenas com uma servente para atender a demanda. Em apenso, o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente do projeto em pauta. Na certeza de contarmos com a aprovação da matéria, enviamos atenciosas saudações. Assina Paulo Roberto Unfer, prefeito em exercício. Pedido de informações número 1/2012. Autoria, vereador Rui Milbra. O vereador infracinado apresenta ao egrégio plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, nono da Lei Orgânica Municipal, informe sobre andamento de transação autorizada pela Lei Municipal 1830-2011, de 23 de setembro de 2011. A aquisição de imóvel pelo Estado do Rio Grande do Sul, Procuradoria-Geral da Justiça, mediante pagamento de R$ 75 mil, reais, o que segue. Letra A. A transação já foi efetivada? Caso positivo, quando foi lavrado o competente documento? Letra B. Caso a transação não tenha ainda sido efetivada, tal fato se prende a embaraços de uma das partes? Qual parte tem gravado o fato impeditivo? O município de Agudo, o Estado do Rio Grande do Sul, Procuradoria-Geral da Justiça ou o Sindicato dos Empregadores Rurais de Agudo? E qual é ou quais são os fatores que está ou estão a impedir a evolução da negociação? Letra C. Caso a transação não tenha ainda sido efetivada, o município fez gestões para que tal ocorresse? Em tendo feito gestões, pede-se cópia do documento formalizador da negociação. Letra D. Caso a transação não tenha ainda sido efetivada, houve o estipulamento de prazo para que a parte embaraçada vença os obstáculos que apresenta? Letra E. Caso a transação não tenha ainda sido efetivada, existe risco de que esta não mais se efetive? Letra F. Já houve dispêndio financeiro de parte do município, fundada na expectativa de realização da negociação? Agudo, 26 de março de 2012. Assina vereador Rui Milbra. Senhor presidente, colegas vereadores, são estas as proposições a serem apresentadas na sessão.
Então passamos ao pequeno expediente, onde neste momento passa a palavra o vereador Rui Milbra.
Cumprimento a mesa diretora, cumprimento os demais colegas vereadores, servidores da casa, cumprimento as pessoas que hoje nos dão o prazer de estar aqui nessa sessão da noite, Laércio Stopp, da linha Boêmia, representando também a localidade Rincão do Mosquito, também o Kleber Cássio, também o nosso presidente do Sindicerma, Aldo Carsburg, aos ouvintes da Rádio Agudo, comunicador Henrique, da Rádio Agudo, também presente aqui na sessão, e aos internautas que nos acompanham via internet. Na última sessão, me abstive de trazer as indicações que normalmente trago aqui à casa, uma vez que muitas delas ainda estão por acontecer e muitas delas reivindicadas no decorrer das semanas que já passaram e muitas delas ainda não aconteceram. E a comunidade muitas vezes coloca em questão o trabalho de nós vereadores, nós conjunto, nós todos aqui da casa. E dentro de algumas que eu vejo como prioritárias, uma vez que sou da localidade do Rincão do Espraiado, uma delas feita quanto à questão da ponte do Rupental, né, pedindo de que pessoas competentes fossem fazer uma averiguação quanto à estrutura dessa ponte e também pedindo urgência na roçada, uma vez que esta ponte está com a visibilidade comprometida em virtude do mato que toma conta da estrada ou, quem sabe, das beiradas da estrada. E colocando em risco aquelas pessoas que trafegam diariamente por esta localidade e sabendo-se de que a velocidade muitas vezes é superior àquilo que possa ser trafegada naquela localidade. Portanto, peço novamente, encarecidamente, para que o poder público intervenha no Rincão do Espraiado, nesta ponte, e tome providências urgentes. E ainda na linha do Rincão do Espraiado, tenho também constatado neste último final de semana, pois estive numa festa do grupo de trabalhadores rurais, no qual se encontra um buraco bastante comprometedor também na ponte próximo ao CTG Sentinela do Jacuí, e que lá está sinalizado com uma placa indicativa e requer também a atenção do poder público. Também eu tive nesta semana que antecedeu também a visita e a ligação de várias pessoas da nossa Vila Caiçara, no qual eu tenho os colegas vereadores que, inclusive, eu tenho um apreço muito grande pelo trabalho que desenvolve junto a esta casa, que é o vereador João de Deus, colega o também Naldo Killian, um de situação, outro de oposição, e que venham se desempenhando, se esforçando o máximo para que aquela comunidade também tenha recursos investidos, para que tenham uma melhor condição de vida, aquelas pessoas que realmente nos últimos tempos estão sofrendo bastante, que é a nossa Vila Caiçara. E vejo de que, no primeiro momento, a situação mais grave da região alta, que tem bastante comprometido, é o saneamento básico. E sabe-se de que colegas vereadores têm batalhado bastante em recursos, se pede, inclusive, calçamento, a comunidade pede que nós, em conjunto aos colegas vereadores da nossa Vila Caiçara, intervenham junto ao Poder Público Municipal para que, com certeza, nos próximos meses, a nossa Vila Caiçara, ainda nesta gestão, receba recursos, receba investimentos, pois a atual administração pública municipal esteve comprometida com essa comunidade e é merecedora. Também, algo que nos deixa bastante preocupado, principalmente pelos assuntos que a mídia, principalmente os meios de comunicação, estão batendo bastante em cima nos últimos tempos, quanto ao superfaturamento de recursos, o desvio de recursos que o nosso município tem certeza também que está pagando bastante caro por falta de recursos que vem ao nosso encontro, à nossa comunidade. Tenho um problema bastante sério, nós temos um problema bastante sério no posto de saúde da Picada do Rio. Este posto de saúde atende somente com profissionais, tem disposição de profissionais da área somente nas sextas-feiras. Portanto, a comunidade da linha Boêmia, inclusive na presença do Laércio, do nosso colega vereador Steffen Stopp, são com certeza testemunhos de que a comunidade muitas vezes precisa de atendimento médico e infelizmente só precisa ter atendimento, só tem atendimento nas sextas-feiras na Picada do Rio, no posto de saúde. Isso é bastante comprometedor, principalmente na questão de saúde, que com certeza não se pode brincar. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Em sequência, passo a palavra ao vereador Steffen Stopp.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, vereador Itamar, demais colegas vereadores, servidores da casa, Sirlei e Paulo, as pessoas que estão aqui visitando nós, o Kleber Castro e o Aldo e o Laércio Stopp e também o Rick da Rádio Agudo e aos ouvintes da Rádio Agudo. Então, sempre a gente fica contente quando sai uma obra na região da gente. Então, foi feito dois pontilhões, um próximo a Ferraria Radatz e na linha das flores foi feito um hoje. Então é muito bom isso quando é feito um trabalho na região da gente. Então é gratificante. E o patrulhamento da Picada do Rio foi iniciado hoje, veio umas reclamações, então a gente fica contente quando sai o serviço que a gente pede e é feito. Então eu quero agradecer a Secretaria de Obras e também quero dizer que sempre a gente está aí quando o povo precisa da gente. Era isso por enquanto, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, cumprimento ao Kleber Castro, empresário de grande importância no nosso meio, localizado no Rincão do Mosquito. Saúdo o Laércio Stopp. Acho que é a primeira vez que assisto também a uma sessão da Câmara Municipal e que vem do nosso interior. É mais um dos jovens promissores do nosso meio e que está prestigiando a sessão hoje. O Aldo Castro, o presidente Sindserma, parabéns pela iniciativa que foi lida hoje na correspondência. Luiz Henrique, que é o setorista da Rádio Agudo, ao Paulo, que está retornando hoje, mais a Sirlei e a todos que estão nos acompanhando. Eu tinha, senhor presidente e colegas vereadores, um assunto bem, na minha visão, bem interessante para tratar hoje, que é na questão do transporte, não o transporte escolar, mas o transporte da linha branca. Mas conversando com o prefeito em exercício hoje à tarde, praticamente o que eu tinha de dúvidas, elas desapareceram em cima das colocações do prefeito, repito, em exercício, nosso colega Paulo Roberto Unfer, em relação à vontade do município em solucionar os problemas apresentados naquela região. E eu folgo em dizer, porque ouvi dele, que o município está empenhado em resolver um problema da comunidade. Eu não falo aqui em transporte escolar, que aliás, diga-se de passagem, do ano passado para este, melhorou. na avaliação, especialmente dos moradores da região. Em contrapartida, os moradores que se utilizavam do transporte misto no ano passado estão sem o transporte no momento, até por força de lei. Então, em cima do que a gente ouvia de alguns moradores, buscamos saber da administração municipal em que pé que está a situação. E soube hoje do prefeito em exercício que há vontade no município em resolver também essa situação, o que é muito positivo. Faço, entretanto, senhor presidente, colegas vereadores, dois outros pedidos na questão da iluminação pública. Nem vou me deter aos problemas que se observa hoje no perímetro urbano, mas vou me deter a duas solicitações, uma delas do Rincão do Pinhal, na antiga escola Antônio Soares, onde o morador vem há tempo solicitando iluminação. No entanto, não tem conseguido. O mesmo já fizemos em nome da família Cardoso. A Várzea do Agudo passa agora pelo período da colheita e a localidade que cito, ela tem um aglomerado muito grande de famílias e ali fica também retido muito arroz. Nos Martini, nos Ziane, na Várzea do Agudo estão precisando também da iluminação, até porque o pessoal tem um certo receio em relação a furto do produto, né, que já é tão difícil tirar da lavoura e quando vê, o cara pode ter um problema nessa ordem. Então, gostaria que a administração municipal atentasse também para a questão da iluminação pública em nosso município, senhor presidente.
Sequência, passo a palavra ao vereador Alan Miller.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Então, passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas já citadas anteriormente presentes aqui na galeria, aos ouvintes da Rádio Agudo, pessoas que nos acompanham em suas residências através da internet. Na semana passada, fizemos questionamentos em relação a dois assuntos, que era a fiscalização e outro era em relação a algumas placas junto ao posto de saúde, pedindo providências para que os nossos idosos tivessem um melhor acesso ao telefone, o qual, aprovado em lei aqui nesta casa, tivessem o direito de marcar as suas fichas de suas residências. Pois bem, na última sexta-feira eu fui até o posto de saúde para verificar tal situação e, como já tinha falado na sessão anterior, as coisas aqui nesta casa parece que não têm o devido peso, não têm o devido valor para a administração municipal. Pois na sexta-feira a situação ainda estava igual à situação anterior levantada pelo colega Naldo Quilha. Não tínhamos ainda nenhuma placa lá indicando telefone. As próprias pessoas que lá atendiam no posto de saúde não sabiam nem informar, certo? Se haveria um telefone especial, enfim, né, ou algum telefone próprio para que esses idosos pudessem marcar as suas fichas do interior do nosso município, também aqui do centro urbano da nossa cidade. Em relação à iluminação pública, também havia, a pedido dos moradores da Várzea do Agudo, já comentado pelo colega Wilson, a pedir, né, que a equipe de iluminação pública vá até esse local, principalmente porque no período da noite eles deixam muito maquinário em frente às suas residências e o qual preocupa. Então, ali os proprietários desses tratores, desses reboques, deixar esse equipamento muito caro simplesmente ali no escuro. Então, que a secretaria responsável vá até o local, não meça esforços e se dedique um pouco na troca e iluminação daquelas lâmpadas na Várzea do Agudo. Também fazer um apelo à Secretaria de Obras que vá até a Transparaíso. Tem uns locais, ontem mesmo, circulando em toda essa extensão até a divisa de Paraíso do Sul. Tem os locais lá que faz muito necessário uma roçada, limpeza de valetas e um patrulhamento. Alguns lugares com certeza precisaria de cascalhamento, mas se a Secretaria de Obras assim achar, um patrulhamento já vai resolver ali a situação de quem precisa vir, principalmente de Paraíso do Sul, em direção ao nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Sequência, passa a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente desta casa, demais colegas vereadores, as pessoas já nominadas. Minha saudação especial a todas as pessoas que acompanham o trabalho dessa casa através da Rádio Agudo ou pela internet. Também gostaria, nesse espaço, senhor presidente e colegas vereadores, comentar um pouquinho a respeito do que tivemos agora na parte das 5 horas da tarde, uma audiência pública, na prestação de conta da Secretaria da Saúde. Até para deixar a par dos gastos, daquilo que a Secretaria recebe e aonde ela aplica o dinheiro. Então é importante que nós, como vereadores, acompanhamos essas audiências públicas, até para quando as pessoas perguntarem alguma coisa, a gente ter um pouco de conhecimento. E as pessoas que do município também, que não é hábito de acompanhar essas audiências públicas, que é de suma importância para a comunidade também fazer parte, até para ter conhecimento daquilo que o município arrecada e aonde os gestores aplicam o dinheiro público. Então, hoje fizemos esse trabalho e também tivemos alguns vereadores que acompanharam esse ato. E falar em saúde, a gente tem acompanhado a Igreja Católica fazendo um trabalho muito importante em relação à saúde pública, uma campanha. Então, é importante que as entidades se levantam, questionam em relação à saúde, porque através da saúde, quando o cidadão tem uma boa saúde, ele progride, trabalha, vive bem na comunidade, vive bem em casa, com a sua família, enfim. Então, é de suma importância estar bem de saúde. E através da saúde, os gestores, enfim, prefeito, governador, presidente da república, a partir do momento em que a comunidade começa a questionar, se percebe que alguém está interessado a saber como é feito, como é destinados os recursos no município. Se ninguém questionar, ou no Estado, ou na União, se ninguém questionar, os gestores fazem aquilo que o querem. Mas quando a comunidade está preocupada com a saúde, é sinal que alguém está acompanhando. Então, eu vejo assim com bons olhos quando você tem assim, entidades que estão interessadas a também contribuir, todos nós queremos contribuir com a saúde pública. E tem muitos programas do governo federal, do governo estadual, enfim, do governo municipal, que pode ser fortalecido através da saúde, como os agentes de saúde, o PIN, enfim, outros programas que vêm dar sustentação, principalmente para essas famílias mais carentes. E vamos entrar nessa campanha. Também gostaria de comentar aqui um pouquinho em relação que o colega Wilson falou em relação ao transporte na linha branca. Eu lembro que muitos anos atrás eu morei ali e sei da dificuldade que se tem. Hoje já está bem melhor, porque tem as estradas estão bem melhor que os anos 80, quando eu morei ali. A dificuldade era bem pior. Hoje estão, mas a necessidade do transporte é importante, não tanto como na época não tinha quase o escolar, porque tinha uma aula lá em cima, um colégio lá em cima, então os alunos estudavam ali. E hoje, procurado na semana passada por moradores também daquele lugar, vendo e procurando trazer até nós essas dificuldades, eu procurei durante a semana a Secretaria da Educação, que é responsável por esse trabalho ali em cima, enquanto ao transporte escolar, e fui informado que a empresa que faz ali, que esse ônibus que vem da União, ele por lei não pode transportar passageiros, somente para os alunos. Então, é lei e isso deve ser cumprido, mas o município ele vai abrir de repente uma licitação, já tem uma licitação, e segundo o prefeito está trabalhando para que o Várzea Grande faça esse trabalho uma ou duas vezes por semana. Então, de qualquer maneira, estamos trabalhando, acompanhando junto, questionando, levando essas questões, provocando para que essas ações aconteçam para o melhor daquela comunidade. Quero aqui transmitir àquela comunidade da Linha Branca que nós, como vereadores, estamos engajados em achar uma solução para aquela comunidade. Estamos trabalhando. E segundo, também quero falar em relação à educação. Estamos tendo na Santo Dumont ali um refeitório que foi um anseio da nossa comunidade, porque vimos que os alunos faziam suas refeições, não tinham lugar adequado, né? Então estamos recebendo ali uma melhoria, vai ter um refeitório, vai ter uma cozinha nova. Então está tendo uma melhora e queremos mais. É muito pouco, queremos mais, né? Precisamos de melhorias para que possamos habitar naquele lugar, morar naquele lugar, criar os nossos filhos, trabalhar naquele lugar com dignidade. Precisamos de patrulhamento, precisamos de tubulação para escoar o esgoto, enfim, e buscamos de todas e quase todas as sessões melhoria. Estamos engajados, eu, o vereador, e mais o outro colega vereador Arnaldo, também estamos ali, sempre buscando o melhor para a nossa comunidade e também para a comunidade no modo geral. Seria isso, senhor presidente.
Sequência, passo a palavra ao vereador Arnaldo Killian.
Queria cumprimentar o presidente dessa casa, demais colegas vereadores, o Paulo e a Cirlei, que são nossos guias na casa, também o Henrique, que faz o trabalho na Rádio Agudo, o Kleber Cássio, o Aldo Caspur, Laércio Stop, que nos dão a honra das suas presenças. Então, hoje, com certeza, por um tempo, estou fazendo a minha despedida, pedindo desculpa a alguma coisa, principalmente ao Paulo e a Cirlei, também o André, que nos acompanhou nesse tempo, meus colegas vereadores, que aprendi muito com eles, e foi uma honra muito grande, me sinto praticamente realizado por Deus ter me dado essa oportunidade, mais uma vez, de conviver e aprender com esses professores que estavam do meu lado aqui na Câmara. Também queria dizer que estou saindo da casa, mas disse aos meus colegas, antes dessa sessão, que na minha campanha eu prometi trabalho, não prometi coisas, não prometi isso, aquilo, sim, de lutar por melhorias para a comunidade, para o Agudo, para aqueles que confiavam em fazer os seus pedidos, as suas reclamações ao vereador Arnaldo. Eu estou saindo da casa hoje, mas satisfeito por algumas coisas, mas vou esperar com certeza esse mandato coisas melhores, principalmente porque levei o nome desse prefeito e tenho orgulho de dizer que trabalhei dizendo que ele seria o melhor, e para isso nós tivemos algumas coisas, mas eu quero mais, e a gente tem conversado com eles, com todos, a gente está sempre, né, procurando saber e procurando alertar daquilo que a gente necessita. Como falou o colega João, o refeitório, inclusive nessa casa, a gente teve a presença da secretária da Educação, muitas vezes ela até ficou zangada com esse vereador por fazer essas cobranças, porque eu faço parte do CPM e a gente via 300 e poucos alunos sem o refeitório. Então, era uma coisa de suma importância para aquelas crianças, que a educação hoje, com certeza, tudo passa pela educação. Também nós temos no Colégio Paraíso da Criança também um trabalho que está sendo feito de melhoria, aumento de algumas coisas, é muito importante. A gente fica muito feliz com a secretária da Educação, porque tudo que é feito, principalmente na vila, que é um lugar onde, pode-se dizer, pessoas mais pobres, pessoas trabalhadoras, que hoje a gente tem orgulho em dizer que mora na vila, porque todos são trabalhadores, todos lutam, e a nossa vila é muito bonita, é muito unida, e a gente tem orgulho de falar que mora na Vila Caiçara. Também eu espero do senhor prefeito que o mais breve possível faça a canalização do Arroio Hermes, que chegue até na pinguela da Vila Caiçara, para nós poder ali trazer melhoria para aquelas pessoas que moram, que têm as suas casas bem feitinhas na beira do arroio ali, que agora que estão lá, que com certeza se fosse hoje construir, seria mais difícil, mas como estão lá, nós temos que levar amparo para aquelas pessoas, e o amparo só virá com a canalização do arroio, que já está uma parte foi licitada, não sei, já foi aberto pela máquina, já com certeza terá início essa semana. Então que faça aquilo ali para a gente poder fazer uma ponte também, para trazer melhoria para aquele pessoal que mora, que trabalha na outra parte, na parte no Mauro Petra ali, e que plantam para aquele outro lado. Então é de suma importância que isso seja feito, né? Também a rede de esgoto na parte alta. Hoje, ainda conversando com o secretário, me prometeu que nos primeiros dias vai ser feita aquela rede de esgoto, que é também de suma importância na parte alta, e algumas melhorias. Nós temos as ruas também agora com dificuldade, temos que fazer um patrulhamento. Já levei isso a ele, com certeza está ouvindo também o colega João, que a gente trabalha. Eu tenho que agradecer também o Dário, mais uma vez, por também ter ajudado sobre aquele meu projeto, que é de suma importância para todo o município. E o secretário da Saúde me prometeu de fazer um cartaz bem visível para colocar nos postos de saúde, e eu também vou fazer um e vou distribuir nessas casas onde se reúne a melhor idade. Eu quero distribuir em cada região dessa aí, eu quero distribuir também um cartaz com o número, tudo ajudando. E também tem outra coisa que eu tenho levado ao prefeito, que é o calçamento, que não prometi, mas que é de tanta necessidade para a nossa vila. E conversando com o nosso secretário, que lida com o dinheiro, me diz ele que tem certeza absoluta que esse empréstimo que está vai sair, e o nosso calçamento na Vila Caiçara também, uma parte vai ser feita. E com certeza, no final do ano, eu poderei usar o microfone da Rádio Agudo e dizer que aquilo que a gente lutou, a gente teve êxito, e é muito importante. E também pedir às pessoas que podem continuar me procurando, aqueles que necessitarem de alguma coisa, que eu não vou dizer que vou conseguir, mas vou lutar junto. Um mais um e mais um sempre tem mais força. Seria isso, senhor presidente.
Dando continuidade, passamos à tribuna livre, onde na noite de hoje está prejudicada por não haver inscrição. Passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Wilson Dias e do vereador Stefan Stopp. Neste momento, passa a palavra o vereador Wilson Dias.
Saúde, senhor presidente. Cumprimento colegas vereadores, aos que permanecem na casa, na saudação.
Eu venho hoje, senhor presidente, colegas vereadores, uma vez que o boletim permite a minha inscrição, e havia na semana passada comentado também de que utilizaria esse espaço para fazer algumas colocações. No entanto, o meu pensamento ele foi um tanto que desfeito em função de ter recebido uma correspondência, uma espécie de um dossiê acompanhado de fotos, e que os vereadores que tiverem interesse em ver as fotos, eu estarei colocando à disposição dos colegas depois do meu pronunciamento. Mas a carta, senhor presidente, colegas vereadores, eu vou ler exatamente conforme recebi. E depois, em cima dela, vou me permitir a fazer alguns comentários em relação ao sentimento do cidadão agudense. Se esse é o sentimento de toda a população, não sei. Mas estou convicto de que este é o sentimento da grande maioria dos moradores, e especialmente das pessoas que votam em nós, que votam em mim e que votam em todos os vereadores. Eu poderia perfeitamente não ler, porque tem aqui, no seu conteúdo, pontos fortes em relação à nossa atuação. Mas acho que nós precisamos dar voz. Se o cidadão não vem à tribuna, nós devemos divulgar o que nos é colocado, mesmo que seja através de uma correspondência. E o assunto principal aqui, ele é permanentemente discutido por nós vereadores. E aí, no final, é que nós vamos chegar na importância que tem o vereador, se é
que lhe é dada a devida importância para tal. Esta carta diz boa noite a todos. E entrando no corpo da correspondência, começa dizendo que não podem os senhores vereadores negar que o estado atual de nossas principais vias urbanas está uma verdadeira droga, para não dizer outra coisa. Segue a carta dizendo: refiro-me à Avenida Concórdia, Avenida Tiradentes, Borges de Medeiros e Rua Germano Hentke, entre outras. A buraqueira em que se encontram essas artérias importantes da nossa cidade é algo extremamente lamentável. Penso até que os senhores, apesar da função importante que exercem, como vereadores, não trafegam, não conhecem ou mesmo não transitam por estas ruas e avenidas que referi. Por outro lado, poderiam os senhores afirmar que a buraqueira em que se encontram essas avenidas e ruas não é problema seu, mas do executivo. Poderiam também afirmar que a população reclama em causa própria. Não é por aí. O fato de residir em uma via não significa dizer que está olhando só para si. A população de Agudo é reconhecida por sua garra, por seu capricho, por sua vontade de empreender e ser uma população de gente correta, honesta e trabalhadora. Agudo não tem medido esforços para atrair população e até turistas para suas festas, seus eventos e principalmente para o seu comércio. Entretanto, o município de Agudo não tem possibilitado que o seu povo e a sua gente se orgulhe do estado das ruas e de avenidas. Recentemente, tomei a liberdade de realizar um levantamento fotográfico sobre as condições das principais ruas e avenidas de nossa cidade e penso em deixar estas fotos para os senhores provar o que estou comentando. De propósito, não fotografei o estado de outras ruas e avenidas, como, por exemplo, Borges de Medeiros, Avenida Paraíso, o Hall Parralhe e muitas outras. Pensei que talvez vossas excelências pudessem pessoalmente verificar a buraqueira em que se encontram as demais ruas de nossa cidade, para após, talvez em conjunto com o Poder Executivo, encontrar uma solução para estas ruas. Penso que é também responsabilidade dos senhores preocuparem-se com o estado em que se encontram as principais ruas de nossa cidade e não somente do Executivo Municipal. Afinal, os recursos que os senhores ganham no final de cada mês, em última análise, provém do povo. Vocês têm o poder de fiscalizar o Executivo e analisar se o dinheiro público destinado para este fim está sendo efetivamente aplicado onde deve. Ao que parece, os senhores esqueceram-se disso ou não estão preocupados com o bem-estar e com as pessoas e a população que reside no perímetro urbano de nossa cidade. Por isso, faço essas colocações. A Rua Germano Hentke é a principal via de acesso ao Hospital de Agudo e está em estado lastimável. A buraqueira é tamanha que, se alguma ambulância necessitar deslocar-se até aquele nosocômio com rapidez para tentar atender e salvar a vida de uma pessoa, esta vida certamente será perdida porque a ambulância não conseguiu deslocar-se com eficácia e rapidez por causa dos buracos existentes naquela rua. Sabem os senhores que muitas vezes 30 segundos ou um minuto pode fazer a diferença no atendimento. Pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. E eu pergunto, o que nós, os senhores vereadores, estão fazendo para mudar este estado de coisas? Penso que muito pouco ou quase nada. Aliás, a respeito do acesso ao Hospital de Agudo, entendo que está na hora das autoridades constituídas encontrar uma solução mais rápida e eficaz para aqueles que dele se socorrem. Penso, é chegado o momento da realização de um estudo sério para a viabilização e abertura da Avenida Euclides Kliman com o trevo de acesso da entrada da cidade de Agudo e etc, etc. Vejam bem, eu recebi essa correspondência e poderia perfeitamente omitir a sua divulgação. No entanto, é preciso dizer que nós constantemente, permanentemente, estamos sendo avaliados pela população. A nossa ação, o nosso trabalho, muito embora às vezes não pareça, ele está sendo analisado e nós estamos sendo cobrados. A carta diz exatamente nesta linha. Agora, o que nós comentamos, e eu comentei na semana passada, o vereador Dário também, que aliás quero lhe parabenizar pela data, hoje é o dia do colega completar mais um aniversário, parabéns, estimo muito a saúde. Nós comentamos na semana passada do papel do vereador. E nós dissemos aqui, e eu digo permanentemente, que nós somos enfraquecidos não pela nossa atuação. Nós somos enfraquecidos exatamente por quem não quer que os vereadores cresçam perante a opinião pública, não realizando aquilo que nós apresentamos, não fazendo aquilo que nós aqui cobramos, não dando ouvido para os problemas que nós aqui trouxemos todas as sessões e que não são problemas nossos, mas são problemas da comunidade e que não é entendido por quem administra o nosso município. E eu disse, está em ata, que talvez quem já tivesse passado por esta casa como vereador devesse verdadeiramente dar atenção para nós, os vereadores, e separar ser vereador de oposição ou ser vereador de situação. Juntar sim aquilo que é trazido pelos vereadores como preocupação e procurar em cima dessas preocupações realizar, se não na totalidade, a grande maioria dos problemas que aqui nós estamos trazendo. Como fica a nossa imagem como vereador? Como fica a imagem do nosso município perante as pessoas que hoje vêm de 43 municípios ao nosso hospital? E que estão desde a virada do ano se confrontando com o problema que ali está na rua Germano Hentschke. O que custa para a administração municipal tapar um buraquinho, colocar de novo o paralelepípedo? Isso é difícil de fazer? Isso é preciso o vereador estar junto para fiscalizar? É preciso? Não. O que é preciso é ter comprometimento das pessoas que têm o poder do mando. E aqui, com todo o respeito, senhor presidente, eu falo diretamente para o secretário de obras. Falo diretamente para quem é diretor, entre aspas, do perímetro urbano. Estas pessoas é que têm compromisso. Estas pessoas é que têm obrigação. E estas pessoas, infelizmente, são as que estão manchando a nossa imagem. Manchando a imagem da nossa população, que é trabalhadora. E manchando ainda mais a imagem do prefeito municipal. Porque quando eles não fazem o mal para mim. Eles fazem o mal para todos. E a coisa é tão simples, e as fotos mostram. Buraquinhos pequenos que poderiam ser resolvidos com uma pitadinha de boa vontade. O que o nosso município vem enfrentando, e eu me permito dizer aqui, infelizmente, eu preciso dizer aqui, é de que está na hora da mudança. Eu não falo de mudança de partido, eu não falo de mudança de governo, mas mudança de mentalidade. Nós temos gente madura desempenhando um papel e muitas vezes não desempenhando há muitos anos. E quando uma fruta está madura, ou ela apanhada ou ela cai do pé. Gente, o que nós estamos vendo hoje no município de Agudo é um verdadeiro descaso. Os senhores me descem a Avenida Concórdia no sentido picada do rio e me observem o estado lastimável do nosso calçamento. Agora, numa obra recente, um trabalho terceirizado, ficou horrível. Está aqui, está em foto. Fica feio para quem? Para todos nós. A nossa imagem está sendo prejudicada por um trabalho mal feito. E eu não falo isso por gostar de falar. Eu falo isso para dar uma sacudida, talvez, na administração municipal e rever os seus conceitos em relação ao perímetro urbano. Resgatar a cidadania da nossa população fazendo um trabalho bonito. Que Agudo volte a ser a cidade das flores. Que Agudo volte a ser orgulho em toda a nossa região. E eu já disse aqui na tribuna, hoje nós perdemos para Dona Chica, disparado para Faxinal, disparado para Restinga Seca. Por quê? Quem é que está deixando de fazer? São os vereadores? Será? Pela carta, sim. Mas nós sabemos que não somos nós. Oposição, muito menos. Situação, também não. Mas quem tem o poder do mando, gente? Agudo está sem comando, infelizmente. As obras, um corre para um lado, outro corre para o outro, e cada um defende seus interesses pessoais. A coisa está nessa linha, infelizmente. Esta é a mais dura e pura realidade que nós estamos enfrentando no momento. Olha, tem gente na função pública que não precisaria ouvir isso, com certeza. Porque tem aquele servidor empenhado, tem aquele servidor que é cumpridor, tem aquele servidor que faz exatamente aquilo que lhe é determinado. Mas a determinação é que está problemática. Eu deixo aqui, senhor presidente, nessa minha participação. Eu estou certo de que, mais uma vez, eu falo com o coração. Não falo com sigla partidária na frente do meu pensamento. Porque realmente o nosso momento é dos últimos tempos o pior. Só não vê quem realmente não quer ver. Eu acho que muita coisa boa já aconteceu, muito calçamento já foi feito, mas o nosso perímetro urbano está esquecido. Infelizmente, nós nos deparamos com uma situação lamentável. E se não for, não for feito pela administração uma espécie de mutirão de recuperar o perímetro urbano, de resgatar a cidadania, de buscar mais uma vez a parceria com a comunidade, nós estamos nos encaminhando para uma situação lamentável. E o que a gente não gosta de falar é de dizer que nós estamos perdendo, mas perdendo mesmo, para municípios de menor porte e que estão vendo as suas comunidades de uma forma diferente. Seria, senhor presidente.
Dando continuidade ao grande expediente, passo a palavra ao vereador Stefan Stopp.
Uso desse espaço, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia, onde solicito novamente ao secretário que faça a verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da ordem do dia.
Na ordem do dia temos o pedido de informação número 1 de 2012, de autoria do vereador Rui Milbrecht. Coloco o pedido de informação número 1 de 2012 em discussão. Se algum vereador queira se manifestar, se faça uso deste espaço. Vereador Rui. Passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Colegas vereadores, comunidade que nos ouve nesse momento, e com certeza muitos desta comunidade nos últimos dias, que principalmente aquelas pessoas que vêm acompanhando nossos trabalhos como vereador, nossos trabalhos como vereadores, e que estão atendo, muito poucos deles, em virtude de que muitas vezes é mal interpretado o trabalho do vereador. Uma delas é quanto esse pedido de informações que eu trago até esta casa, que eu diria mais como um esclarecimento à nossa comunidade, quanto esse projeto de lei 29, no qual nós aprovamos em caráter de urgência, no qual autoriza o governo municipal repassar para aquisição desta sala comercial, né, para que possa ser construído futuramente pelo Estado do Rio Grande do Sul, Procuradoria Geral da Justiça, um cartório no qual é de grande importância nosso município. E sabe-se de que está estagnado, hoje está parado esse projeto. E muitos me perguntam se realmente este negócio, essa aquisição, vai sair, já saiu, não saiu. Então, eu acho mais do que conveniente, para esclarecimento, principalmente nesse primeiro momento, deste dinheiro que foi destinado para esta causa.
Continua aberto espaço para discussão do pedido de informação número 1 de 2012. Não havendo colocações, coloco o pedido de informação número 1 de 2012 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Pedido de informação número 1 de 2012, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à discussão da pauta, onde temos em primeira sessão o projeto de lei 14 de 2012, que autoriza contratações temporárias de excepcional interesse público. Coloco o projeto em discussão da pauta em discussão. Se algum vereador queira se manifestar, que faça uso do espaço. Lembrando que até 4 vereadores podem se inscrever junto à mesa. Não havendo discussões, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa. Constatemos a inscrição do vereador Dário Gás. Neste momento, passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo mais uma vez a todos, os que nos acompanham em suas residências, também mais nossos novos visitantes, nosso boa noite, que chegaram agora. Dizer que ouvi atentamente que o colega Wilson falava hoje na tribuna, em seu espaço, e dizer que para quem acompanha o trabalho dos vereadores de segunda a segunda aqui nesta casa, olhando atentamente estas fotos que foram trazidas até esta casa na noite de hoje, eu tenho a certeza que só este vereador que vos fala já pediu agora mais de 50 vezes em poucos dias para que esses buracos nas mediações da escola Professor Willy Ross fossem fechadas. Aquele pequeno trajeto onde o calçamento ali nesta rua também é muito precário, né? Rua Germano Hentsch, que é essa que bem levantada na questão, precisa muito tráfego além dos ônibus de transporte escolar e principalmente da ambulância do SAMU hoje, que precisa sair muitas vezes em alta velocidade para salvar alguma vida, levar esta pessoa a outro município. E sem falar que neste nosso bairro, assim como outras ruas laterais, em últimos 7 anos deste governo, eu tenho a certeza que nenhuma vez um varredor de rua, dos que fazem a limpeza aqui na Avenida Concórdia, que vem cortar a grama nos canteiros na Avenida Concórdia, as ruas laterais, as ruas no bairro Progresso mesmo lá, não receberam nem sequer uma vez uma pintura de cordão lá em 7 anos. Então aqueles moradores também clamam, né, por ter um bairro mais bonito, por ter uma rua mais bonita e uma cidade mais bonita. E bem falado também pelo colega Wilson, se formos visitar os municípios vizinhos, hoje em nossa região, com certeza a imagem da nossa cidade, para quem sai para outros municípios e volta, a gente se decepciona por esses pequenos detalhes. Daqui a pouco faço grandes obras, falei na minha entrevista na semana passada, só que esses pequenos buracos, esses pequenos detalhes que a administração deixa de fazer, chama a atenção e mancha toda uma administração. É como se formos tomar banho e não lavarmos os pés. É um exemplo aqui na frente do Centro Administrativo Municipal, olha a nossa calçada, né, do Largo Aldo Berger aqui, que toda semana a gente vem aqui, faltando ali talvez umas 50, 60 pedras, né, para consertar esse local, e nada é feito. Não custa lá uma exorbitância de dinheiro para fazer isso, e temos ali o Natal Luz, que é muito bonito nesse local, e nossa praça, enfim. São pequenos detalhes que talvez façam com que a comunidade mande uma carta até a um colega vereador perguntando o que os vereadores fazem em nosso município, o que fazem aqui na sessão. E nós respondemos o que sempre fizemos, pedimos encarecidamente muitas vezes para que essas obras saiam do papel, e elas realmente não saem. Eu sempre digo que se os secretários viessem aqui de vez em quando prestar conta do seu trabalho, ou pelo menos escutassem a sessão da Câmara, ou olhassem os pedidos de indicação
e os pedidos feitos aqui nesta casa, seria muito fácil ser secretário, colega Wilson. Bastasse escutar as sessões, bastasse escutar os pedidos feitos pelos colegas vereadores e, com certeza, nossa cidade, nosso município seria mais próspero e seria muito mais belo. Seria isso, senhor presidente.
Também quero fazer uso e me manifestar nesse espaço, dizer que, em primeiro lugar, parabenizar ao CMD e aos jogadores da seleção de veteranos pela conquista no último domingo do Inter Seleções em Dona Francisca. Estamos de parabéns e por essa equipe trazer o título ao nosso município de Agudo. E eles, como jogadores, são as pessoas chaves dessa conquista. Então, a todos eles, e em nome da Câmara de Vereadores, de todos os vereadores, queremos parabenizar a esta bela conquista que veio ao nosso município. Também quero, como já mencionado, como última sessão do vereador Naldo e do vereador Alain, como suplentes de vereadores, a gente gostaria de agradecer em nome da Câmara de Vereadores, em nome de toda a casa, de todos os vereadores, pelo empenho, pela dedicação que estiveram junto nas decisões, no que é feito aqui junto a essa casa, e sempre se dedicando com bastante empenho no que se faz nas comissões e no desenvolver do dia a dia junto a esta Câmara. Então, a eles, nesse bom período que estiveram junto com nós, a nossa gratidão, nosso reconhecimento por parte de toda a mesa, de todos os vereadores aqui desta casa. Gostaria de lembrar aos vereadores que temos proposições nas comissões, o projeto de lei 13 de 2012, que altera a lei número 1738/2009, que dispõe sobre estágio de estudantes, estabelece valores da Bolsa Auxílio e revoga a lei número 1751/2009. Está localizado na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco aos senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 2 de abril de 2012. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Boa noite.